Né? Hoje é uma quinta-feira, toda quinta-feira eu acredito que ela se encaminha para ser ensino mesmo, amém? Então, a gente sabe que é tão bom mover, o reteté, o correr, amém? No ensino você pode, amém? Receber, mover, correr, né? Mas nas quintas-feiras sempre é voltada mesmo para ensino. Para você que já sabe, a nossa igreja, ela é, a veia dela é ensino. Porque é através do ensino e do conhecimento, amados, que a gente vai crescer. Amém? Através do ensino, do conhecimento, da palavra de Deus, da forma correta, que eu e você, nós iremos sair do estágio que nós muitas vezes nos encontramos e vamos para um outro estágio. Um estágio de maturidade, um estágio bem melhor. Amém? Para que eu e você possamos alcançar aquilo que Deus, Ele já, né, tá pronto para nós. Amém? E aí você só alcança quando realmente atingimos, né, maturidade, crescimento. Porque Deus é um pai. E é um pai responsável. Amém? E que nós possamos ser filhos responsáveis também. Amém? E o que veio ao meu coração, vou estar ministrando agora para vocês. Mas eu queria fazer uma pergunta e você não responde, fica essa pergunta para você. Como é que está a sua fé? É uma pergunta, você vai refletir aí, fica para você responder para você mesmo. Como é que está a sua fé? Você tem um termômetro? Você já mediu ela? Você já aferiu sua fé? Célia, como é que mede a fé? Não é através de termômetro, né? Não é através de... Mas é através... A fé, ela é medida através... Quando você abre a sua boca. Como assim, Célia? Pastor Bundy, ele sempre falava que ele precisava apenas de 5 minutos de conversas com um crente para saber em qual nível de fé ele estava. Ele só precisava de 5 minutos. Com 5 minutos ele já conseguia fazer uma descrição se aquela pessoa estava com a fé ou se ele estava com incredulidade. Amém? Então hoje o que eu quero falar para vocês não vai ser fé, mas vai ser o que é que está saindo da sua boca. O que é que você está fazendo com a sua boca? O que é que está saindo da sua boca? E um versículo clássico para mim iniciar, um versículo clássico, né? Se encontra lá em Provérbios capítulo 18, o versículo 20 e o 21. Todo mundo já sabe, né? Principalmente quando você conversa com alguém que fala negativo, que fala besteira. Qual é o primeiro versículo que você vai falar? Provérbios capítulo 18, 20 e 21. Vida e morte estão no poder da língua. Não é assim que você fala? Ou você não conhecia esse versículo? Ou quando alguém fala negativo para você, você concorda? Amém, irmãos? Você fala assim, ei, eu mesmo falo. Tem uma pessoinha muito querida da minha família, não vou dizer quem. Sempre que ela está falando negativo, eu falo, mulher. Eita, já entreguei, né? Que é uma mulher. Eu falo, mulher, vida e morte estão no poder da língua. Vigia, cuida. Então, a gente já usa Provérbios, capítulo 18, 20 e 21. Eu nem vou ler, que eu já citei ele. Então, você deve conhecer esse versículo. Amém? Ele fala que vida e morte saem da nossa boca. Amém? Vida e morte. E eu e você tem esse poder, né, de escolher se a gente vai estar falando vida ou morte. Porque, irmãos, muitos problemas, muitos, para não falar todos os problemas, que muitas vezes nós nos encontramos... É simplesmente por causa do que sai da nossa boca. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção mesmo. Você tem que ser o vigia da sua boca. Aquilo que sai da sua boca. Amém? Porque você crê no que a palavra diz? Eu creio, amados, né, de capa a capa. Desde que eu me converti. Foi algo que eu aprendi muito. Porque eu falava muito negativo. Eu era muito negativa. Eu era muito murmurona. Mas quando eu conheci essa palavra, quando eu me matriculei no Rema e dei continuidade, né, na minha vida, porque às vezes a gente fala, quando eu fiz o Rema, termino os 2 anos do Rema, pronto, não preciso de mais nada. Não, aí é que você deve continuar investindo na sua vida espiritual, lendo a palavra, confessando certo, declarando a palavra. E eu aprendi através do livro da sabedoria, Provérbios. Provérbios é o livro da salvação das nossas vidas. Provérbios é o livro da sabedoria mesmo. E vai te ajudar. Se é uma área que você tem dificuldade, né, de estar falando negativo, come, investe tempo, né? Te degusta mesmo em provérbios. Provérbios vai ensinar muito, ensinou a mim. O Senhor vai tratar com você, se você é murmurona, se você reclama. Para as mulheres aqui, você deve conhecer que provérbios fala da mulher, né, que é igual uma goteira. Isso é o quê? Que ela fala demais. Nada contra, amados, nós mulheres falarmos. Segundo, né, os estudos diz que nós temos necessidade de falar muito. Beleza, tudo bem, não há problema de você falar. Porque você só precisa entender o que, que você está falando. Você só precisa se corrigir no que você está falando. Já pensou, mulheres? Já que o estudo diz que eu e você, nós falamos muito, precisamos gastar muitas 400, 500, não sei quantas palavras no dia, a gente falasse a palavra? Como que sairia a nossa vida? Do jeito que está ou melhor? Melhor. Porque iríamos estar falando as 400 palavras de necessidades que precisamos no dia, falando a palavra. Amém? Então veja como é importante a palavra. Veja como é importante o que sai da sua boca. Amém? Provérbios também, no capítulo 6, versículo 1, também ele fala sobre a questão de, olha, você está enredado pelas palavras que saem da sua boca. E que situação que você se encontra? Qual é o enredo que hoje você se encontra? Faça uma reflexão. Uau, por que, que eu estou assim? Será que é o que eu estou falando? Amém? E amados, a Bíblia fala, né? E Deus depositou fé no nosso coração, uma medida de fé, e essa fé cresce, você sabe disso. E quando Deus depositou essa medida de fé, amados, e fé fala, amém? A fé fala, a fé tem uma ação, e a fé fala, e é para você falar a palavra de Deus. Se você não fala a palavra de Deus, amados, você vai estar falando incredulidade. Se você não declara o que é certo e declara o contrário da palavra de Deus, é incredulidade. Amém? Eu sei que eu não vou conseguir arrancar tantos glórias Deus hoje de você. Mas vai recebendo, amém? Porque isso é salvação para a sua vida. Se você tem realmente policiado o que sai da sua boca, glória a Deus, irmã. Eu sei que você está desfrutando disso. Mas se por um acaso você se pega, né, e se esquece de quem realmente você é, uma filha de Deus, um filho de Deus, cheio da palavra, e se pega falando negativo, se pega com incredulidade, corrige isso na sua vida, amém? E você vai colher desses frutos. E aqui eu até anotei alguns versículos, eu gostaria que você abrisse aí em Provérbios, no capítulo 12. Provérbios, no capítulo 12 e o versículo 18. Aqui em Provérbios, no capítulo 12, o versículo 18, tem uma versão que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui o nome dessa. Que versão é essa? NBV. A versão diz assim, talvez é diferente da sua aí, mas ela diz assim, ó, Provérbios capítulo 12 e o versículo 18. Antes de ler, deixa eu falar algo aqui com você. A gente precisa ter o cuidado realmente de quando a gente fala, profere, né, palavras contra alguém, certo? Isso aí a gente precisa realmente se corrigir. Mas e quando nós estamos falando, proferindo palavras contra nós mesmos? Não, Célia, mas será que eu estou falando, né, palavras ruins contra mim mesmo? Deixa eu lhe explicar que sim. Quando você começa na sua alma, você começar a se menosprezar, falando negativo, se achar que é incapaz. Eu não estou nem falando quando alguém fala isso, né, sobre você. Às vezes pais com falta de sabedoria falam muitas palavras negativas contra os filhos, mas eu acredito que isso é um pai que não tem a mente renovada. Eu acredito que é um pai lá do mundo, um cristão não, amém, pais? Que profere palavras negativas contra o filho. Você não vai dar para nada, você não presta. Né, começa a menosprezar um filho, ou o marido começa a menosprezar a esposa, ou a esposa menospreza o marido com palavras. Ela está ferindo aquela pessoa, ele está ferindo o filho. Eu não estou nem falando nisso. Mas quando você mesmo começa em seus pensamentos se diminuir, se achar que não pode, mesmo que às vezes você nem fala, porque na maioria dos pensamentos, você só fica com ele aqui no seu pensamento, não fala mesmo. Mas os seus pensamentos estão falando algo para você. Porque conforme você está meditando e pensando dessa forma negativa, está te deixando para baixo. Não está te levantando, não está te fazendo você agir à altura daquilo que Deus tem para você. Então, ou seja, sem você mesmo se ouvir audível, mas nos pensamentos você está falando palavras contra você mesmo. Então, nós temos que ter essa atenção também, de não proferir palavras negativas contra a vida de ninguém e nem contra si próprio, mesmo que seja nos pensamentos. Corrija seus pensamentos. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina a nós renovarmos a nossa mente. E vai renovar a mente como? Com a palavra de Deus. E tirando o que não presta e colocando o que é correto. Amém? O irmão Rega tem um livro maravilhoso, Pensamento Certo, Pensamento Errado. É você realmente, um pensamento errado vai sair quando você coloca um pensamento certo. Amém, irmãos? E aqui vamos ler. Provérbios capítulo 12 e o versículo 18. Há palavras que ferem como uma espada afiada. Há palavras que ferem como uma espada afiada. Ou seja, se você não estiver tendo essa atenção e esse cuidado, você está falando palavras que as palavras estão entrando como uma espada afiada. Que em vez de ajudar, você está destruindo. Em vez de salvar, você está matando aquela pessoa ou a si mesmo. Então, há palavras que ferem como uma espada afiada. E no restante do versículo que ele fala, mas as palavras dos sábios trazem a cura. Quais são as palavras que estão no seu pensamento? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca? Palavras afiadas que ferem, que machuca ou que está trazendo cura? Amém, irmãos? Então, nós precisamos ter essa atenção de não usar palavras que vai ferir, maltratar, mas palavras que curam, seja para si mesmo, ou seja, para a vida de alguém. Amém? Outro versículo aqui também que eu quero ler com vocês a respeito disso, está lá em Marcos, no capítulo 5, todo mundo conhece, né? Essa história da mulher do fluxo de sangue. É como o pastor Luizinho falou aqui, nós precisamos ouvir as mesmas coisas porque é segurança para nós. Amém? Então, são coisas que vocês já têm ouvido, que já ouviram. Se tem alguém aqui pela primeira vez que está ouvindo isso, glória a Deus, é salvação para a sua vida. Se você está aqui ouvindo isso pela milésima vez, continua sendo salvação para a sua vida. E essa passagem que está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25... é a passagem de Jesus que está lá no meio da multidão, né? Tem a cura da filha de Jairo, mas ele é interrompido naquela caminhada dele, né? Por causa desta mulher que tocou nele. Mas o que chama a atenção é que essa mulher, ela pensava e falava, eu acredito que para si mesmo, porque vocês conhecem a história, era uma mulher que há muitos anos ela sofria dessa enfermidade e ela era tida como uma pessoa imunda, ela não poderia estar junto da sociedade, ela não poderia se misturar com as pessoas, ela ficava realmente isolada de tudo e de todos. Eu acredito que ela tinha família, ela era isolada até da família. Mas ela teve um passo de fé. Ela ousou dar um passo de fé, porque ela ouviu a fama de Jesus. E qual era a fama? Que Jesus curava. O que era que aquela mulher precisava? De cura. E a Bíblia diz que ela ouviu da fama de uma pessoa que curava. E aquilo dentro dela com certeza deu um estalo. Então eu não acredito que ela saiu falando com as vizinhas, que ela nem vizinha tinha com certeza. Ela não saiu falando para as vizinhas, olha mulher, eu acredito que ela falava consigo mesmo. Então veja como você falar consigo mesmo funciona também. da forma correta. Você falar consigo mesmo, se menosprezando com palavras negativas, também vai surtir um efeito na sua vida. Que efeito? De te deixar destruído. Mas também essa mulher usou palavras, começou a falar consigo mesmo. Começou a gerar fé. Eu vou ser curada se eu tocar nele. Eu vou ser curada se eu tocar nele. Ou seja, ela usou ali palavras de sabedoria, uma sábia, ela foi sábia ali. E quando ela usou essas palavras de sabedoria, como ela se portou com palavras sábias, o que, que aconteceu para ela? Cura foi manifesta, é o que Provérbios fala. Se você fala palavras erradas, meu irmão, contrário à palavra de Deus, vai ser como uma espada afiada te ferindo. Mas se você também fala palavras de Deus, que Deus tem para você, vai ser cura manifesta para você. E essa mulher falava consigo mesmo, se eu tocar nele, se eu tocar nele. E o que, que aconteceu? Quem conhece a história aqui? Ela foi curada. Então veja a importância de nós cuidarmos e vigiarmos e cuidar da nossa própria boca. Amém? E falar as palavras corretas. E sabe de uma coisa? A sua vida vai começar a realmente ter resultados diferentes. Célia, minha vida ainda não está tendo resultado. Faça uma reflexão. O que é que tem saído da sua boca? Você está falando de falta? Isso não são palavras de sabedoria. Ficar falando que não tem, isso não são palavras de sabedoria. Isso são facas afiadas que estão te ferindo. Ah, essa minha enfermidade, isso é palavras de sabedoria, não tem como vir cura. Eu estou doente, essa doença. Palavras como uma faca afiada te ferindo. E você vai continuar nessa situação. Mas diga, eu vou usar palavras sábias. E a cura vai se manifestar para mim. Amém, irmãos? E aqui também eu queria, né, falar com vocês sobre Salmos. Abre aí em Salmos. Lá em Tiago, no capítulo 3, vai abrindo Salmos aí. Eu quero só falar aqui de Tiago. Em Salmos 45, tá? Tiago também fala a respeito disso. Se você ler todo o capítulo 3 de Tiago, ele vai estar falando realmente sobre a importância do que você deve falar. E ele diz, né? Ele diz, será que pode? Será que procede bênção e maldição de uma mesma boca? Ele fez, não convém. Não convém que isto seja assim. Ele está falando para os crentes, está falando para nós. Não procede, meu irmão, que saia palavras de bênçãos e maldição da sua boca. Isso não procede. E o que é palavra de maldição, minha gente? Vocês sabem, não precisa a gente interpretar aqui. Palavra de maldição é tudo aquilo que a Bíblia não tem para mim e para você. Como filho de Deus, como cristãos. Palavras de maldição, palavras que vai te colocar para baixo. Mas palavras de bênçãos, amém? Se esforça para falar palavras de bênçãos o tempo todo para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua vida, para os seus pensamentos. Palavras de bênçãos, amém? E você vai colher isso. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Começa a meditar naquilo que, se é a respeito de finanças, começa a meditar. Medita no Salmo 23. Medita lá e diga que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Mas Célia, mas eu estou vendo. Mas amados, a Bíblia diz que eu e você não vive pelo que vê, mas a gente vive pelo que crê. Você precisa sair dessa fase, do estágio de que pela vista, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou tocando. Não, irmãos. Nós precisamos sair dessa fase. Amém? Mas e viver realmente na fase da fé. Qual é essa fase da fé? Eu não vivo pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. Pai, graças eu te dou pelas minhas contas pagas e dinheiro sobrando. Pai, graças eu te dou porque eu já vejo este armário cheio de alimento. Eu vejo essa geladeira cheia de alimento. Pai, graças eu te dou porque eu vejo todas essas contas pagas. Pai, graças eu te dou porque esta enfermidade não faz parte do meu corpo, não faz parte da minha vida, não faz parte da vida dos meus filhos. A cura já foi providenciada, meu irmão. Então, para de focar tanto, de falar tanto, de falar tanto na enfermidade. Para. Mas se ela é o que eu estou vendo. Mas, irmãos, fica com a palavra, porque esse que você está vendo vai se reverter, porque a palavra tem poder. Vai se reverter. Amém? Mas você precisa construir isso com palavras corretas, usando a palavra. Amém? Você abriu em Salmos 45? Olha o que o salmista Davi, ele diz aqui, ó. Salmos 45, versículo 1. De todas boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Quando a gente faz a imagem de uma pena, que antigamente os antigos, eles faziam assinaturas, eles escreviam lindamente com pena. Lembra disso? Né? Eles faziam essas... A gente olha assim, meu Deus do céu, que habilidade é essa? Se eu e você hoje for pegar uma pena, né? E mete a tinta lá, será que você conseguiria escrever? Não conseguiríamos fazer igual eles faziam. Mas é uma habilidade, o salmista diz, é uma habilidade. Quando o escritor pegava uma pena e ele compunha, ou escrevia, ou fazia qualquer coisa lá com aquela pena, ele escrevendo, e ele diz, a minha língua é como um habilidoso escritor. Como é que está a sua língua? Faça essa reflexão. Está sendo como um habilidoso escritor, como o salmista Davi fala? Amém. Nós precisamos realmente trazer esta realidade. E talvez você pode olhar assim e dizer assim, ah, Célia, mas isso eu já sei. Já ouvi tanto falar isso, né? A vida é morte, estão no poder da língua. Amados, não vamos desprezar o que é tão poderoso. Não vamos pisar em algo tão poderoso que talvez hoje você não está percebendo por não corrigir a sua boca, é o que está te levando a viver o que você está vivendo, a passar o que você está passando. Porque isso aí já é tão batido, né? Já é tão batido, já ouvi tanto provérbios, eu já ouvi tanto que eu tenho que corrigir minha boca. Corrige, irmão. Então, corrige. Não leva a palavra de qualquer jeito, entra aqui e sai por esse lado. Não, não perca tempo, não. Amém? Sabe que o Senhor, Ele... Eu vou usar essa expressão, mas o Senhor, Ele tem pressa que realmente aquilo que Ele já providenciou para mim e para você se manifeste. Ele tem muito mais vontade da sua vida estar no melhor estágio do que você mesmo. Deus tem, sabe por quê? Porque foi Ele que providenciou e conquistou tudo para você. Conquistou saúde divina, prosperidade, proteção, amém? Paz, alegria, o Senhor, Ele já providenciou tudo isso para mim e para você. Então, Ele quer muito mais isso que eu e você desfruta do que eu e você mesmo. Porque Ele é um pai bom. Ele não fez filhos para viver destruído. Ele não fez filho para viver doente, tendo falta. Não, Ele não projetou isso. O nosso pai providenciou tudo para mim e para você. É só um pequeno ajuste que eu e você está precisando fazer. E às vezes por ouvir tanto, né? E não praticar tanto, a gente começa a meio que pisar. Não é bem assim, não, irmãos. Sabe, que isso seja um estalo assim dentro de você, amém? Que seja realmente um estalo e dizer, rapaz, o que é que eu estou fazendo com tudo que eu tenho ouvido? O que é que eu estou fazendo com tudo que eu tenho aprendido? Irmãos, dentro de nós está cheio da palavra. Eu e você já estamos com o nosso depósito bem abastecido. Bem abastecido da palavra, porque nós sabemos o que é alimentado aqui. Nós sabemos o que na nossa igreja é transmitido. Qual é o alimento que tem sido passado para você? É um alimento saudável. Porque essa palavra pura e genuína que tem sido ensinada aqui, através da vida do pastor, de cada ministro que passa aqui, de cada professor na sala do Rema, São alimentos saudáveis para você crescer saudável, para você correr, para você avançar e até sair do estágio que talvez hoje você se encontre, que não é o estágio que Deus providenciou. Deus, como um pai, irmãos, Ele quer que eu e você cresça, amadureça e acelere nos processos. Porque Ele é pai. Quem é pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. A gente se alegra com o crescimento dos nossos filhos. Por mais que a gente brinque, né? A mãe ou o pai, a gente brinque. Ai, não quero que meu filho saia de casa. Eu não quero nem pensar. Jesus volta logo antes que meu filho case. Eu sempre dizia isso, né? Jesus vai voltar e meu filho não vai casar. Mas graças a Deus ele casou, porque casamento é bom. E ele está desfrutando que casamento é bom, não é, meu filho? Então casamento é bom. E ele ainda tem, me deu dois netos lindos e maravilhosos. Mesmo que a gente brinque assim, qualquer pai, no seu juízo normal, qualquer mãe não quer um filho, criança, bebê, a vida toda. Porque a gente sabe que aí essa criança não é saudável. Todo pai, toda mãe quer que o filho cresça e avance naquilo que, né, o Senhor tem para ele. Então Deus é desse jeito. Ele quer que você cresça e você avance. E o melhor, desfrute do melhor dessa terra. Existe o melhor dessa terra para mim e para você. Amém? Existe o melhor para mim e para você. Então não queira ficar em uma vida, em uma fase a qual Deus não projetou para você. Amém? E muitas vezes, amém? Muitas das vezes é por causa da nossa boca. É aquilo que estamos falando. Não fale negativo, irmão. Tem o livro do pastor Band, ali. Tem o livro do irmão Reiga, Palavras. Esse livro do pastor Band, Não Fale Negativo. Se por um acaso você ainda se encontra com essa deficiência e se pega sempre falando negativo, leia um livretozinho que você vai ler rápido. Fale a palavra, amém? Fale a palavra. Declare a palavra sobre a sua vida. Todas as circunstâncias que vier, não repita ela, porque ela já está ali. É como você colocar mais lenha na fogueira. Se está lá a enfermidade, você fica falando de enfermidade, é como você colocar uma lenha na fogueira. Você quer que a fogueira apague, você coloca mais lenha. O que que vai acontecer com essa fogueira? Ela vai continuar crescendo desse mesmo jeito. Se você fica falando falta, porque não tem, porque não tem, porque meu salário não dá para nada. A falta, ela cresce, igual uma fogueira que você fica colocando lenha. Aí está lá a enfermidade insistindo, 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 e você fica falando ela, falando ela. Essa enfermidade está crescendo, igual uma fogueira quando você fica colocando lenha. Ela vai continuar crescendo. Amém, irmãos? Vocês estão quietos? Queria que você ficasse de pé. Aleluia! Que você reflita, que você medite nessa noite. Quais são as palavras que vocês estão proferindo? Uma faca afiada que fere ou palavras sábias que está trazendo cura? Cura para você. E muitas vezes a cura não é somente, né, no seu corpo físico. É na sua alma. É em coisas que você realmente sabe que precisa ser sarada. Que você precisa ser, né, que aquilo precisa ter um fim. Então use as palavras que você tem à sua disposição. Como tem poder. Irmãos, quando Provérbios diz que há um poder naquilo que você fala, deixa eu dizer para você, acredita, há um poder. Eu e você, nós temos uma arma poderosa. O que que você pode imaginar aí de uma arma poderosa? Eu não entendo nada de arma, graças a Deus. Mesmo que na minha adolescência, olha só, na minha adolescência, eu e minha prima, não sabia de nada, mas a gente dizia, a gente quer ser policial quando crescer. Então eu ia conhecer de arma, né? Se eu fosse uma policial. Então faça uma imagem aí de algum tipo de arma mais potente que você possa conhecer. Faça uma imagem dela aí. Não se compara ao poder das palavras que saem da sua boca. Você tem uma arma poderosa. Você tem uma arma poderosa. é aquilo que sai da sua boca. Há poder naquilo que você fala. Então, cuidado com o que você fala. Se você falar palavras de morte, o resultado é morte. Se você falar palavras de vida, o resultado é vida. Amém? Oh, Pai, graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou, Senhor, por essa ferramenta tão poderosa que o Senhor deu para cada um de nós. Graças eu te dou por esta ferramenta tão poderosa, Pai. E eu declaro, Pai, nesta noite, nada, nada irá, Pai, nada irá impedir, Pai, nada irá impedir aquilo que o Senhor tem projetado para cada um aqui nessa noite. Oh, Pai, eu declaro e eu creio, Senhor, no poder que há nas tuas na Tua palavra, Pai. E quando ela sai da nossa boca, ela sai com uma força que ela precisa ter. Graças eu te dou, Senhor, pelo poder, Pai, que há na Tua palavra. E nós entendemos e nós temos essa consciência. E vamos saber de fato como usar as palavras que irão sair da nossa boca. Nada nem ninguém irá nos resistir. Nada nem ninguém irá te resistir, irmão. Nada nem ninguém irá te resistir. A enfermidade não irá resistir. A falta não irá resistir. O medo não irá te resistir. A dúvida não irá te resistir. Porque há poder naquilo que você vai falar. Fale com a sua alma. Fale com o medo. Fale com a dúvida. É bem maior o poder que vai sair das tuas bocas, da tua boca. É bem maior do que o medo. É bem maior do que a falta. É bem maior do que a enfermidade.